Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1. Preguei essa palavra já algumas vezes, mas nunca preguei aqui. O Senhor me falou: você tem que pregar essa palavra em casa. Então hoje nós vamos compartilhar. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1, perdão, até o versículo 6. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentar essa revelação ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Esse é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, porque o tempo está próximo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele, Jesus, é a testemunha fiel de todas essas coisas. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos e ele é o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama, nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Queridos, a gente precisa dar uma atenção especial para o livro de Apocalipse, porque esse é o único livro da Bíblia que contém coisas que ainda não aconteceram. Um livro inteiro que fala dos nossos dias. Então nós precisamos dar atenção particular para esse livro nesse tempo. E quando nós estudamos a palavra de Deus, de capa a capa, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos Deus apresentando a si mesmo, ou os profetas falando de Deus, chamando ele de vários nomes, que falam dos atributos de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor que é a minha justiça, ele é o Senhor que é a minha bandeira. E um dos nomes de Deus, inclusive acho que a última vez que eu preguei aqui eu falei sobre isso, é Jeová Roí, que significa o Deus que tudo vê. Um Deus que vê tudo. E quando a gente está falando de Deus, se ele vê tudo, ele vê tudo detalhadamente. Amém? Se eu tenho uma certeza, é de que a diferença entre um cristão e outro mora nos detalhes. Eu tenho certeza, convicção absoluta, de que Deus se importa muito com os detalhes. E o que que isso quer dizer, pastora? Quer dizer que não é só o que você faz, mas como você faz, com que coração você faz, importa para Deus. Porque muitas vezes a gente se importa com o que nós estamos entregando, mas Deus se importa com o como, com o porquê, qual é a motivação. Talvez até seja mais importante para Deus esses detalhes do que a coisa em si que você está apresentando. A Bíblia deixa isso muito claro em vários momentos. Deus se importa não se você chega numa fase nova da sua vida, ou se você chega em algum lugar, mas como você chegou lá. Deus se importa. Talvez você não se importe, você só pense em chegar, Mas Deus se importa em como. O que você está fazendo para chegar? Que meios você está usando? Que princípios você está vivendo para chegar? Para Deus talvez é mais importante do que você de fato chegar. Amém? E o que Jesus faz nos três primeiros capítulos de Apocalipse é algo extraordinário e maravilhoso, porque ele começa a examinar igrejas. Ele começa a passar uma lupa por sete igrejas e falar abertamente sobre o que ele vê, quais os detalhes que ele está vendo em cada um. E aqui tem um ouro para nós, sabe por quê? Porque quando Jesus passa essa lupa por sete igrejas que representam a minha vida, representam a tua vida, representam a vida de cada cristão na face da terra, isso é apenas simbólico, isso está falando de nós, de mim e de você. Ele está deixando bem claro quando ele faz a análise, e é isso que nós vamos fazer essa noite, nós vamos passar uma por uma. Então tenha paciência. Amém? Ele deixa muito claro que nem toda a igreja está pronta. E você sabe que um dos nomes da igreja é noiva de Cristo, sim ou não? E nós sabemos que nem todo mundo que fica noivo casa. É verdade ou não é? Certamente você conhece alguém que um dia noivou e não chegou a consumar, não chegou a casar. E lá em Mateus 25, eu não vou ler, mas você pode ler na sua casa depois, existe uma parábola que fala de 10 virgens que esperavam o noivo. Mas 5 eram loucas, 5 eram prudentes e estavam preparadas, esperando, acordadas, prontas, e 5 estavam esperando de qualquer jeito, estavam esperando, mas não do jeito certo. E diz que elas não se tornaram esposas, que o noivo chegou e levou apenas 5, não levou as 10. Segundo Daniel, é a parábola das 10 meninas que não tinham namorado. Ele fala. Então, queridos, nós estamos vivendo na era das pregações inofensivas, né? As pessoas buscam pregações inofensivas, que não venham ferir os seus planos, que não venham ferir a sua concepção de Deus, que não venham ferir os seus desejos que conflitam com a palavra de Deus. As pessoas estão buscando pregadores inofensivos, essa é a verdade. Que digam, ah, não é bem assim não, Jesus te ama. E nós acabamos de ler aqui, versículo 5, toda glória seja aquele que nos ama. É verdade, ele nos ama. Mas a base de tudo que nós vamos falar é o seguinte: o amor de Deus é tudo, menos cego. Amém? O amor de Deus, se tem uma coisa que ele não é, é cego. Esse amor não vai fazer vista grossa. Esse amor não vai te poupar de confrontos que vão fazer você se contorcer muitas vezes, que vão fazer talvez você querer pedir para sair. Mas por amor, ele não vai te poupar de fazer isso, porque ele quer que você não apenas chegue lá, mas chegue da maneira como deve chegar. Que você não se engane achando que está esperando, mas esperando como as 5 virgens loucas, do seu jeito e não do jeito dele. Porque ele é Senhor, é ele que diz como, não é você, não sou eu. É ele que diz como nós vamos chegar lá, não adianta você querer fazer a sua maneira. Senhor, Rei, aquele que governa, é ele que manda. E quem teme, dá ouvidos. E por isso, quando ele fala com cada igreja, depois dele dar o feedback, fala, eu te vejo assim, 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 ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque nem todo mundo tem. Nem todo mundo, talvez a maioria das pessoas hoje não tenham ouvidos para ouvir. Só ouve o que quer, não ouve o que Deus quer, ouve o que gosta. Tem uma audição seletiva. Então, quando ele se dirige a essas sete igrejas, ele diz conhecendo cada uma delas, conhecendo seus acertos, conhecendo seus pecados, conhecendo seus pontos fracos, conhecendo os perigos que estão rodeando cada uma, Ele trata individualmente. E é assim que Ele faz conosco. Por isso, durante a tua caminhada cristã, você nunca, jamais pode cair no erro de se comparar com ninguém. Porque Deus está tratando com você, com o seu caráter, com a estação que você está vivendo na tua vida, com aquilo que rodeia a tua vida, que é uma atmosfera talvez diferente do outro. E às vezes até dentro da mesma casa, cada um está sendo tratado de um jeito por Deus. Às vezes até marido e mulher, Deus está tratando com a mulher de um jeito, com o marido do outro. Porque a salvação é individual. E antes de você ser filho, marido, mulher, pai, empregado, funcionário, patrão, chefe, você é filho. E como filho você é único. Como filha você é única. Então, Ele elogia o que está bom, porque Ele é justo. Amém? A gente sempre fala assim, quando vai exortar alguém, primeiro você elogia, depois você vem e fala o que está errado. E Jesus faz isso. Ele elogia o que está bom e Ele repreende o que não está. E por ser tão amoroso, Ele dá direções específicas. Como é que você conserta? Como você procede? Porque não adianta você mostrar para uma pessoa que ela está errada e não dar para ela um meio de saída. Então a gente aprende muito com Jesus aqui. Como fazer quando tenho que confrontar? Assim, elogia as virtudes, aponta o que não está bem e dá um meio de saída, dá uma mão estendida para puxar a pessoa daquele lugar, dá um norte. Amém? E as direções que Ele dá para ele são muito preciosas, porque Ele conhece melhor do que talvez as próprias pessoas. Às vezes Deus me pega com situações que eu falo, eu nunca imaginei que tinha isso dentro de mim. E é como se o Espírito Santo me dissesse, pois é, mas eu sempre soube. Você não vê, mas eu vejo. Né? Às vezes a gente se surpreende, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia reagir assim nessa situação. Eu não imaginava que tinha tanta maldade dentro de mim. Pois é, mas Deus sabe. E é por isso que Ele nos coloca em situações para nos purificar. Para nos preparar, para nos aprontar, até que Ele venha. Então, no início de cada carta, eu não vou conseguir ler tudo, para a gente não tomar muito tempo, eu vou apenas citar e vou ler apenas alguns trechos. Mas Ele começa dizendo, eu sei de tudo o que você faz. Imagina Deus virando para você, falando, eu sei de tudo, Karina, que você faz, viu? Vou botar aqui no telão. Já pensou? Eu sei de tudo o que você faz. Tudo. Tudo. Tudo que você pensa, tudo que você acha, tudo que você fala sozinha, murmurando. Eu sei de tudo. E a gente tem o costume de dizer, quando a gente conhece muito bem uma pessoa e a gente sabe todos os podres dela, a gente tem o costume de dizer, quem não te conhece, que te compre. Sim ou não? A mim você não engana, não é? Ou a gente ainda diz, esse aí não vale um centavo. Não é assim que a gente fala? Esse aí eu conheço. Não vale um centavo esse daí, viu? E Jesus, conhecendo tudo, faz exatamente o contrário. Aquele que conhece tudo sobre nós, Ele não só nos comprou, mas Ele pagou o preço do seu próprio sangue. Você daria a vida por alguém que não vale nada? Que você conhece todos os podres? Eu não vou dar minha vida por esse aí, meu, você me desculpa. Por um bonzinho eu posso até pensar em dar, mas por esse? Gente, quando eu penso nisso eu falo, Deus, que é isso? Que amor é esse? Porque Ele não só compra, sabendo de tudo, mas Ele insiste até o final. Ele insiste, mesmo quando nós desafiamos o amor dEle com os nossos pecados, mesmo quando nós desafiamos esse amor com o nosso orgulho, mesmo quando nós desafiamos esse amor com a nossa independência, me deixa porque eu não quero viver isso aqui. Ele insiste. Ele insiste. É verdade ou não é? É ou não é? Então vamos lá. Ele começa se dirigindo à igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, eu vou ler. Ele diz: eu sei de tudo que você faz. Eu vi o seu trabalho árduo, eu vi a sua perseverança. Eu sei que você não tolera os perversos. Eu sei que você examinou pretensões daqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são mentirosos. Você sofreu pelo meu nome com paciência, sem desistir, mas eu tenho contra você uma coisa: você abandonou o amor que tinha no princípio. O que que ele deixa muito claro aqui para nós? Que os nossos acertos não anulam os nossos erros, os nossos pecados. A gente tem mania de achar que a gente fez muita coisa certa, então a gente tem um bônus para dar vacilo, para pecar, para dar uma escapadinha, para fazer um negocinho, porque, poxa, já fiz muito. E a nossa vida com Deus não é baseada em obras. Ah, mas eu fui muito obediente muito tempo. A nossa vida com Deus não é baseada apenas em obedecer a lei. Se não tiver amor, não faz sentido nenhum. O que que ele está falando aqui? Eram pessoas firmes na obra, eram firmes na palavra, mas pessoas que não eram movidas. A motivação já não era o amor. E muitas vezes, isso é uma grande armadilha para pessoas que têm tempo de caminhada com Deus. Pessoas que já fizeram muitas coisas, que já foram muito dispostas para servir, acham que podem se dar o direito de abrir mão de fazer as coisas motivadas pelo amor. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, que uma pessoa assim, ele chama, é como um sino que retina. Sabe o que é um sino que retina? O sino que retina, se você já ouviu, é um barulho extremamente irritante. O que isso quer dizer? Que uma pessoa que faz coisas para Deus, sem ser movida por amor, não agrada a Deus, irrita a Deus. Olha que treta. Você acha que você está abafando, só que você está irritando a Deus, porque Ele não quer obras, Ele quer uma motivação que seja correta, que é o amor. Não adianta você bater no peito e falar que faz e acontece, que você é a menina, que você é a mulher, é o cara. Se não tiver amor, é só um sino que retina, é só um barulho vazio. Aqui mora o perigo daquele auto-engano, de eu achar que eu sou bom pelo que eu faço, pelo tanto que eu contribuo, sem considerar como está o meu coração. E o conselho de Jesus para esse tipo de gente: volte ao primeiro amor. Faça uma retrospectiva, veja onde foi que você se perdeu e se arrependa. Onde foi que começou isso? Essa indiferença, essa frieza. Onde foi que começou? Faz uma retrospectiva. Volta uns meses atrás, volta talvez uns anos atrás. E se você identificar esse momento na tua caminhada, por favor, não culpe ninguém. Não bote na conta de ninguém, só se arrependa. Se o seu amor se esfriou, você não pode atribuir culpa a ninguém. Se você se tornou uma pessoa amargurada, dura, seca, só se arrependa. Senhor, eu identifiquei onde foi, e eu quero me voltar para o Senhor agora. Porque o primeiro amor, ele tem que ser aquele que dura até que Ele venha. Eu abomino quando pessoas falam, quando vê um novo convertido que está apaixonado por Jesus, que quer estar em tudo, fazendo tudo, fala, está no primeiro amor. E você não está, seu fariseu. Você está no primeiro amor, você vai ter que continuar nele, você vai ter que crescer nele. Porque eu sempre costumo dizer que a gente tem um período de carência, que Deus nos põe numa redoma, Ele dá uma carência. O diabo não vai tocar em você por um tempinho para você ver o quanto eu te amo, o quanto você é especial, mas depois Ele tira a redoma. E se você não mantiver esse amor aceso, você não vai aguentar. Ou você vai se desviar, ou você vai virar um fariseu. É só o primeiro amor que pode te fazer queimar, 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 se desgastar. Depois de 20 anos, depois de 30 anos, continuo me desgastando, não vou descansar pelo Evangelho. É o primeiro amor que nunca se apagou, quando você vê uma pessoa assim. Amém? E Ele diz: ao que vencer o esfriamento do amor, eu darei o fruto da árvore da vida. Está escrito aqui. O que, que isso quer dizer? A sua vida vai voltar a frutificar. Sabe por quê? Você não foi chamado para sobreviver esperando a volta de Jesus sentado numa igreja evangélica. Você não foi, olha aqui, Jesus não foi para a cruz para isso, cara. Para você viver uma vida enfadonha, sentado num banco de igreja. Ah, fazer o quê? Estou esperando Jesus voltar, né? Cara, não foi para isso que Jesus deu a vida por você. Para você sobreviver dentro de uma igreja. Ele deu a vida por você, para você ter uma vida com Deus e para Deus, que tenha propósito, que faça sentido. E quem não tem amor, para de frutificar. Por isso, volte ao seu primeiro amor, Ele diz. Volte ao seu primeiro amor. Eu não quero as suas obras. Eu quero a mesma coisa que eu queria no primeiro dia que você levantou a mão. Eu quero o seu coração. Só isso. O resto, se eu tiver o teu coração, você pode fazer. Ou não fazer. Eu li algo muito legal esses dias sobre o batismo de Jesus. Sobre o momento em que Ele sai da água. Ele não tinha feito absolutamente nada. E vem uma voz do céu e diz: você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Que obras Jesus tinha feito mesmo? Diga, nenhuma. Nenhuma. Ele tinha vivido 30 anos no anonimato, apenas tendo um coração que amava o Pai. Só isso. E o Pai vem e fala: esse aqui é o meu filho, eu amo e ele me agrada. Então não é por obras, não é por fama, não é por reconhecimento de pessoas, porque até ali ele era um anônimo. E o Pai vem e fala quem ele é. Amém? Depois ele fala com Esmirna, outra igreja, eu não vou ler. Depois você pode ler na sua casa, leva essa lição de casa e faz 7 dias. Cada dia você lê uma igreja e medita nela, tá bom? Fazer esse desafio aí, para a semana. Ele fala com Esmirna, que estava alinhada. Ele diz: eu conheço a sua pobreza. Eu conheço a sua privação. Eu sei que você tem muitas coisas faltando na sua vida, mas você é rica. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Muitas pessoas têm passado por lutas muito grandes, por privações muito grandes, mas por causa do seu coração e da sua fidelidade ao Senhor, Ele diz: você é rico. E Ele diz para Esmirna: uma luta ainda maior está vindo. Você vai sofrer perigo de vida. E Ele diz: permaneça fiel, mesmo diante da morte, e eu te darei a coroa da vida. Muitas pessoas têm passado por grandes lutas. A Jennifer acabou de testemunhar aqui no final do ano, passou por uma grande luta. Muitos têm passado por grandes lutas, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, na família. Tem sido difícil para todo mundo, mas nós não vamos morrer na praia. Nós estamos chegando na reta final. Aquilo que Ele disse para Esmirna vale para nós. Continue firme até o fim. Mesmo quando você falar: não aguento nem mais um dia, eu vou te dizer, você vai aguentar. Porque o Senhor é fiel para te sustentar, mesmo quando você achar que não aguenta mais. Seja fiel, mesmo diante da morte. Ele diz: e eu te darei a coroa da vida. Depois ele diz para a igreja de Pérgamo, ele diz: eu conheço a cidade, eu conheço o lugar onde você vive. Pérgamo era um lugar muito opresso, difícil. Adoração satânica acontecia naquele lugar. E ele diz: e mesmo estando num lugar difícil, você continua leal ao meu nome. Mas você tolera pessoas que ensinam o meu povo a pecar. Eu vou ler essa daqui. Ele diz: eu conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Imagina uma cidade onde tem o trono de Satanás, meu Deus. E você tem permanecido leal ao meu nome. Você se recusou a negar a sua fé em mim, mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de Satanás, o lugar que Satanás habita. Mas eu tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. Ele instigou o povo a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E também vocês têm aí no seu meio pessoas que seguem os ensinos dos nicolaítas. Deixa eu explicar o que é isso aqui. O falso ensino entrou na igreja como um tsunami nos últimos 2 anos. Isso é fato. O fato das pessoas ficarem trancadas em casa, de igrejas terem fechado as suas portas, muitas igrejas deixaram de existir. Muitas igrejas deixaram de existir na pandemia, porque as pessoas deixaram de ir, deixaram de contribuir, e os prédios tiveram que ser entregues. Não puderam manter os aluguéis. E eu louvo a Deus porque as pessoas dessa igreja entenderam o momento e se mantiveram fiéis. Mas em muitos lugares não foi assim. E começou uma cultura de falso ensino na internet. Pessoas que nunca sentaram para ouvir na vida querendo se levantar para ensinar. Pessoa que nunca foi ovelha de ninguém querendo pastorear virtualmente multidões. Tem pessoa séria? Tem pessoa séria, mas eu posso arriscar dizer, tem mais picareta do que gente séria. Profeta de internet, pastor virtual, que não tem rebanho físico. O rebanho físico é 10 pessoas, seguidor é 120 mil. Online. Não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum. Pregadores que incentivam ou que minimizam o poder do pecado, o poder da imoralidade sexual, o poder das bebedices, e muitas pessoas sendo seduzidas por esse tipo de discurso. Ele diz: pessoas que têm a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Depois você confere lá em Números 23. Foi um profeta contratado para fazer um trabalho de feitiçaria contra o povo de Deus. E daí ele disse para o cara que queria contratar ele: olha, não tenho como amaldiçoar, porque quem Deus abençoa, não tem como amaldiçoar, não pega. Amém? Mas eu vou te dar uma dica. Anota aí. Se você conseguir induzir eles à imoralidade sexual, você consegue destruir esse povo. Então, a feitiçaria não pega, mas se você induzir eles a cair em pecado sexual, você vai destruir esse povo. E foi isso que o cara fez. E é o que tem acontecido. Por quê? A fim de conquistar uma multidão de seguidores, pessoas têm trazido esse tipo de doutrina de Balaão hoje. Com aberrações, coisas que eu poderia até mostrar aqui, mas eu entendo que não é apropriado. Abominações em cultos, em congressos. Por quê, pastora? Porque a área mais débil do ser humano, a área mais fácil, mais frágil, é a área sexual. Por isso que Satanás investe tão pesado nisso. E muitos têm se convencido dessa doutrina e têm ido atrás. alimentando a sua alma com pornografia, com vícios sexuais, com sexo fora do casamento, casais casados trazendo para dentro do seu leito práticas sodomitas. E os nicolaítas? Os nicolaítas, eles vão um pouquinho além. A doutrina de Balaão é uma coisa mais sutil, que leva mais para o lado de fazer coisas engraçadas, para tentar tirar a atenção do assunto. Os nicolaítas, eles já abertamente falavam: o que você faz com o teu corpo não importa, pode fazer o que quiser, porque a tua alma já foi salva. Esses são os assumidos. O Balaão, ele ainda é mais enrustido, ele não é tão assumido assim. E é isso que está acontecendo com a igreja hoje. E Jesus fala o quê para esse povo que estava passando por isso? Ele diz: se livre desse tipo de contaminação, ou eu virei subitamente até você e lutarei com a espada da minha boca. Se livre desse tipo de contaminação. Ele diz: a quem vencer, eu darei de comer do maná escondido. O que isso quer dizer, pastora? Porque você se recusou a alimentar tua alma de lixo, eu vou alimentar você com a revelação de coisas escondidas. Está difícil? Está difícil, mas não tem desculpa. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Aleluia! E aí vem mais uma igreja, a igreja de Tiatira. E ele diz: eu sei tudo o que você faz. Eu vi o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Observei como você tem crescido em todas essas coisas. Mas eu tenho uma queixa contra você. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetisa, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina, de novo, a cometer imoralidade sexual e idolatria. Jezabel aqui é um espírito. Nós conhecemos uma personagem que era uma pessoa de carne e osso lá no Antigo Testamento. E ele fala aqui que havia nessa igreja o mesmo movimento que caracterizava aquela Jezabel do Antigo Testamento, que é o quê? Seduzir as pessoas para usurpar a autoridade e desviar as pessoas do seu propósito. O que ela fazia? Ela usurpava a autoridade daquele que era o governante, que era o seu marido. E pessoas, e eu quero deixar bem claro aqui, que o espírito de Jezabel, ele pega homens e mulheres, não pega só mulher. Ele pega homens e mulheres, porque demônio não tem sexo. Amém? Demônio não tem sexo. Isso aqui trata do modo de operação desse espírito. Como? Pessoas que usam o nome de Deus para manipular pessoas, para seduzir pessoas. Geralmente esse espírito, ele vai para cima de pessoas que são fracas na fé, pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas. Não vai para cima de pessoa que está cheia do Espírito Santo, porque sabe que não vai conseguir fazer morada. Mas ele tem um detector de pessoa fraca de cabeça, fraca de mente, coração ferido. Ah, é ali que eu vou. Ah, é ali que eu vou. É assim. Homens e mulheres movidos pelo espírito de Jezabel, eles falam em nome de Deus. Deus me mostrou, eu tenho uma palavra para você. E geralmente eles vêm contra tudo e contra todos que Deus estabeleceu. Caluniando, difamando, fazendo intrigas, seduzindo pessoas, envenenando essas pessoas que já estão moribundas na fé, encobrindo pecados alheios. Não precisa falar para ninguém. Deus conhece seu coração. Você, tadinha, ninguém te deu atenção, né? Vem aqui, a pastora não tem tempo para você, né? Deita aqui no meu ombrinho. Desmerecendo A autoridade verdadeira e oferecendo uma nova cobertura. Vem cá. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta toda a sua mágoa, toda para mim. Essa música aí, o cara estava inspirado por esse espírito, velho. Certeza, acabei de ter essa revelação aqui. Ninguém te entende. Eu também sou vítima disso. É nós. É assim. Mas o Senhor sonda a mente e o coração. E Ele diz aqui: eu darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Glória a Deus por isso. Porque quem não deve, não teme. Mas quem deve, vai prestar conta. Amém? Glória a Deus por isso. E Ele diz: aquele que vencer esse espírito, eu darei autoridade sobre nações. Olha que forte. Darei grande autoridade. Por quê? Porque esse espírito é um espírito que usurpa autoridade. Então, se você vencer esse espírito, você tem grande autoridade. Agora, se você passa a mão nesse tipo de situação, encobre, finge que não vê, você está pouco a pouco perdendo aquilo que o Senhor depositou em você. Que todo espírito de sedução seja desmascarado nesse lugar, em nome de Jesus. Que toda palavra suave e doce que vem para contaminar o teu coração possa fazer sentido para você agora, aquilo que o Espírito está ministrando aqui, através dessa palavra. Aí vem a igreja de Sardes. Ele diz: eu sei de tudo que você faz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso, até os que restam estão quase mortos. Eu vejo que as suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Aleluia. Aleluia, porque os requisitos não são de uma denominação, são os requisitos do teu Deus. Lembre-se do que você ouviu e no que você acreditava lá atrás, quando você estava quebrantado. E se agarre a isso, com firmeza. Se arrependa: se você não despertar, eu virei subitamente até você como um ladrão. Ladrão não avisa quando vai chegar. Mas há alguns em Sardes, havia um remanescente fiel. Glória a Deus por isso, porque mesmo nos piores cenários, sempre Deus tem os dele guardados, né? Aqueles que não se corrompem, aqueles que, meu, já vi cada coisa, cada situação catastrófica, e de repente no meio daquela coisa que você fala, meu, não salva um, tem um lá, que está lá fiel, esperando em Deus, obedecendo a Deus. Ele diz: alguns em Sardes não mancharam as suas roupas com o mal. Tem gente limpa aí. O vitorioso será vestido de branco. E eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Eu confirmarei diante do meu Pai que ele me pertence. Ele diz: eu sei de tudo que você faz, você finge que está vivo. Você acha que ninguém percebe que você é um zumbi. Você finge que está vivo, mas você está morto. Eu estou vendo que você está morto, eu estou te falando, desperta, acorda. Se lembra quando você tinha disposição lá no início, quanto vigor você tinha. Mas alguns não mancharam as suas vestes, e esses vitoriosos serão vestidos de branco, e não terão seus nomes riscados do meu livro. Depois vem a igreja de Filadélfia. Ele diz: eu sei de tudo que você faz. Eu abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Eu obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, que se dizem judeus, mas não são, a virem, a se prostrarem e reconhecerem que eu te amo. porque você obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu protegerei você do grande tempo de provação que virá sobre o mundo. Aleluia! Mesmo com a sua pequena força, às vezes a gente acha que a gente tem que ter uma força extraordinária para passar pelas tribulações que vêm na nossa vida. E aqui ele diz que não. Você só precisa ser fiel. Você não precisa ser uma pessoa reconhecida por todo mundo como, nossa, como ela é forte, como esse cara. Mesmo com a sua pequena força, só não negue o nome de Jesus. Ele está abrindo uma porta para aqueles que, mesmo com a sua pequena força, não negaram o seu nome. Uma porta que, aberta por Deus, ninguém poderá fechá-la. Deus vê você. Deus vê, mesmo quando na sua pequena força você tem disposição em continuar obedecendo e não nega o nome dele. Deus vê. Deus vê. E ele tem reservado um tempo de honra para esses. Talvez ninguém veja, mas Deus vê. E ele disse: eu farei os seus inimigos reconhecerem que eu te amo. Aleluia. Se apegue no que você tem, ele diz. Não deixe ninguém roubar a sua coroa. Ao que vencer. Ao que vencer o quê, pastora? As afrontas dos homens. Porque eu entendo que Filadélfia é uma igreja que representa pessoas que são humilhadas. Ao que vencer as afrontas dos homens, eu os farei coluna no templo do meu Deus. Sabe quando você não se importa mais com perseguição, com traição, com calúnia, quando você só se importa com ele, você se torna uma coluna viva na sua igreja. Fique firme. Fique firme. E aí nós chegamos na igreja de Laodiceia, a última igreja. Ele diz assim: sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Eu desejaria que você fosse um ou outro, mas porque você é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de nada. E não percebe que você é um infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu te aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez. E colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e se arrependa. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Muita gente não entende esse negócio do morno. Eu confesso que eu demorei muito para entender isso aqui. Às vezes a gente repete as coisas porque ouve falar, mas sem entender. Porque a gente pensa, como é que pode ser melhor o frio do que o morno? O morno não está tão mal assim quanto o frio. A gente tem a tendência a pensar, é melhor o morno do que o gelado, o apostatado que negou a fé. Pela lógica humana, não é melhor? Sim ou não? Essa é a nossa lógica, mas não é a lógica de Deus. E você quer saber por que que o frio e o quente, para eles são melhores do que o morno? Porque eles são autênticos. Eles não são indefinidos. O morno é indefinido. Ele é um pouco frio e um pouco quente. Ele não é nada. Deus prefere um frio assumido, honesto, verdadeiro, do que um morno, que não se assume. Ele não é uma coisa nem outra. Ele nem é tão posicionado, nem tão desviado. O morno é então um hipócrita, na verdade. E para Deus isso é intragável. Por isso que ele fala, eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo isso. É intragável, não me desce. É um insulto para mim. Imagina. Imagina o sacrifício absurdo que Jesus fez por nós. O amor desesperado dele, dia e noite, para nos alcançar intercedendo. Você concorda comigo que morno não dá? É muita cara de pau você querer ser morno. Não dá. Você tem que se decidir. Ou você é frio, ou você é quente. Morno não dá. Ou você é frio e rejeita abertamente a cara. Isso aqui não é para mim não dá. Beleza, assumido. Ou você corre atrás de lenha e mantém esse fogo a 1000 graus na tua vida. É isso. E sabe o que me desespera mais? Já fui várias vezes para a Índia. E a gente vê pessoas ali no meio daquela monte de ídolo. Corpo de homem, cabeça de elefante, um monte de braço, metade mulher, metade homem. É um negócio. Aquilo ali sim é um lugar opresso. A gente vive num país abençoado. E os caras, quentes na adoração. Aquele monte de abominação, aquele monte de estátua, como ratos, templo dos ratos. Você vai lá no templo, eles vão, levam as oferendas, vem aqui milhares de ratos, e eles lá. Um mês sem comer, só tomando água, adorando os ratos. Templo dos macacos, Deus Hanuman, macaco. Os caras vão lá, ficam lá, sem comer, sem beber, adorando, no meio da sujeira. Eu não consigo, eu falo, gente, 24 horas, a gente foi uma vez para Varanasi, a cidade que é o berço das 3 maiores religiões do Oriente, hinduísmo, budismo e uma outra lá que eu não sei qual que é. 24 horas de adoração rolando lá há 4 mil anos. A gente não consegue fazer uma vez por ano aqui com luta, hein? Com luta. Lá, 1 hora por dia, cada templo adora um Deus e eles nunca param de adorar. Há 4 mil anos. E o fogo do crematório nunca se apaga. Há 4 mil anos a família passa para o filho continua acendendo e vão jogando os corpos e vão cremando. E é uma loucura. 4 mil anos. A adoração é verdadeira, só que eles estão adorando coisa errada. Eu conheci, quando eu fiquei presa lá no Nepal, 2 anos atrás, a gente, um grupo de brasileiros enorme, e a grande maioria dos brasileiros que estavam lá na Índia, no Nepal, que o Bolsonaro mandou avião buscar a gente lá, vocês lembram disso? Alguns estavam como eu, né, que tinham ido fazer caminhada e tal, outros, a grande maioria, 80%, tinham ido atrás de gurus, para ficar nesses lugares de meditação, yoga e tal. E aí, no aeroporto, todos os brasileiros conversando, ah, onde você mora, tal, não sei o quê, um grupo tal. Aí eu falei, ah, eu moro em Santos, ah, o que você faz? Ah, eu sou pastora. Aí um rapaz falou, pastora? Me conta sobre isso. Como é isso? Aí eu contei, falei, não, não era, não vim de família, né? Eu com 25 anos, aí contei minha conversão. O cara começou a chorar, que coisa mais linda. Eu falei, e você? Você estava fazendo o que aqui? Ele, ah, eu estava aqui no ashram, eu acho, que é esses lugares que eles ficam meditando, né? Porque eu sou budista. Eu, ah, é? Como é que é? Ele, não, há 7 anos eu não me relaciono com ninguém. Eu falei, é mesmo, cara? Aí eu falei, me deu uma raiva dos crentes, cara. Porque eu falei, o cara não sai com nenhuma mulher por causa de Buda. E os crentes não aguenta, sei lá, eu 7 anos por causa de Buda. Falei, meu irmão, tirei o chapéu pro cara. Falei, você realmente, falei, você precisa conhecer agora quem é o cara certo. Só precisa trocar o senhor, né? Graças a Deus eu soube aí recentemente que ele está indo numa igreja presbiteriana em São Paulo. Glória a Deus pela vida do Carlos. Mas por que que eu estou falando isso? Porque é uma pessoa fervorosa por alguém que não pode dar a vida eterna, por alguém que não fez nada por ele, que é um ídolo. Obeso, ainda por cima. Falo, como que ele pode ensinar o domínio próprio, meu Deus do céu? Eu não consigo entender. Então, assim, isso para mim é adoração em alta intensidade. E ser quente fala de ser uma pessoa que tem intensidade no seu relacionamento com Deus. A gente fala sobre isso até em casamento, né? Que o casamento esfriou, não é verdade? Por quê? Porque perdeu a intensidade no relacionamento de marido e mulher. Perdeu aquela importância, aquela vontade de agradar. Esfriou. E é assim com Deus também. E tem pessoas aí renunciando coisas, ficando sem comer, sem namorar, sem por causa de deuses que não são deuses. E os crentes resmungando por qualquer coisa que é proposta por Jesus, que está vivo, que intercede por nós, que nos enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, para nos convencer. Você concorda que não tem como Deus aceitar o morno? Não tem como. Você aceitaria se você fosse Jesus? Mediante a tudo isso que eu estou falando? Não tem como. O morno é aquela pessoa que todo mundo está vendo que não está tudo bem, mas ele sempre fala, está tudo bem. É isso que ele diz aqui. Preciso de nada, está tudo ótimo. E muitas vezes você está claro para você e você fala, meu, vou perguntar de novo, porque eu estou vendo que não está bem. Não, estou bem, não preciso de nada. Além de morno, está cego. Porque não percebe a sua real condição. Às vezes a pessoa não está nem mentindo, ela não percebe mesmo. Já cauterizou a mente. Já não percebe mais. Uma autoimagem distorcida. O morno é aquela pessoa que está sempre coberta de justificativa, de desculpa, de argumento. Mas aos olhos de Deus ele não está coberto, ele está nu. E Jesus diz, compre de mim ouro purificado no fogo. Compre de mim vestes brancas para cobrir a sua nudez. A religiosidade é a vida do morno. E a religiosidade é como aquele ouro de tolo. Alguém já viu ouro de tolo? Pirita? Já viu? Quando você olha, parece uma pepita de ouro. Você olha e fala, meu, achei uma pepita de ouro, estou rico. E aí você coloca no fogo para provar se é ouro mesmo. E aí o que acontece? Vira pó. Não vale nada. Não resiste ao fogo, não resiste à provação. E é assim a vida do morno. Quando vai para o fogo, quando é provado, se desfaz. Não aguenta. Não suporta a pressão, não aguenta a luta. O que é ouro refinado, pastora? Provérbios 8:19 diz, é o fruto da sabedoria que vem de Deus. E como eu acho esse ouro, pastora? O temor do Senhor é a fonte da sabedoria. Volte a temer a Deus. Volte a se importar com aquilo que você sabe que deve ser vivido por você. E você deixou de viver há muito tempo. E trocou essa vida fora do templo por um bater cartão aos domingos e achar que está tudo bem. Minha conta com Deus está zerada porque todo domingo eu bato meu cartão aqui e está tudo certo. Ande no temor de Deus. Ande nos seus princípios. Isso é que vale ouro num mundo sem Deus. E posso falar, até o ouro tem graus diferentes de pureza. Tem ouro 18 quilates, tem 24 quilates. Por quê? Porque ele é colocado no fogo, mais escórias são tiradas, ele fica mais puro, ele fica mais valioso. É Deus te refinando toda vez que você é colocado no fogo, colocado numa prova. É Deus te refinando em sabedoria e temor. E as vestes brancas simbolizam justiça. A Bíblia diz, as vestes brancas são as justiças dos santos, dos filhos de Deus. Isso fala de atos, atitudes de justiça. Não adianta você ser a pessoa das boas intenções, que tem uma boa teoria, que tem uma boa palavra para falar para todo mundo, se você não vencer na prova prática, na ação. Será que é por acaso que Jesus diz, compre o ouro, compre as vestes brancas? Ele não podia dizer, vem até mim e pegue de graça. Poderia dizer, vem a mim e eu te darei ouro e vestes brancas. Ele não diz, ele diz, compre. Por quê? Porque existe sim um preço a ser pago. Um preço de renúncia, um preço de humildade, um preço de fugir do pecado, um preço de fugir de más conversações, de falar a verdade mesmo que você veja tudo desmoronar na tua frente quando você falar. Compre também colírio para os seus olhos, para que você volte a enxergar. Seja zeloso, quer dizer, se importe. Não finja que não é com você, não deixe Deus falar com você, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Dê ouvidos ao Espírito Santo, Ele está batendo na nossa porta todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas Deus não é invasivo, se você não abrir, Ele não vai entrar. Invasivo é Satanás, que vai onde não foi chamado. Deus entra onde Ele é querido, onde Ele é desejado, onde Ele é menosprezado, ignorado, Ele não entra, mas Ele não deixa de bater. Ele diz, o vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu estou sentado com o Pai em seu trono. O trono de Jesus, o lugar onde Ele habita. A Bíblia diz que está muito acima de todo principado, de todo problema, de toda perseguição. Esse é o lugar alto que a Bíblia diz que é um refúgio para nós no dia da angústia. Esse lugar, e para você ter acesso a esse lugar, Jesus já fez a parte dele. Ele abriu o caminho para você. Agora é com você, agora é comigo. Ao que vencer, eu darei o direito de sentar comigo. Vencer o quê? Ao que vencer a maldade. Ao que vencer o egoísmo, ao que vencer a mentira, ao que vencer a impureza, ao que vencer o caráter de Satanás. O vencedor bíblico, isso eu acho maravilhoso, porque a gente vive num tempo onde tudo é muito competitivo, né? E esses dias eu estava fazendo devocional com Daniel e falava isso, que o vencedor bíblico não é aquele que é melhor do que o outro. O vencedor bíblico é aquele que se supera, é aquele que continua caminhando com Jesus apesar de, apesar dos problemas, apesar das dores, apesar das angústias, apesar das decepções, apesar das perdas, eu vou continuar. Esse é o vencedor. Ele não olha para a esquerda e nem para a direita para ver se os outros estão avançando ou ficando para trás. Mas ele está determinado a continuar, apesar de. O morno, então você entenda, porque o morno não tem como ser um vencedor. Porque quando uma dessas coisas acontecem, problemas, dores, enfermidades, traições, doenças, decepções, o morno, na hora ele se ofende, ele encosta, ele vai para o acostamento e fica lá. O morno é assim, não tem como ele ser um vencedor. Mas mesmo o morno, Jesus continua batendo na porta. Não importa quanto tempo a pessoa está morna, Jesus continua insistindo. Ele não trouxe você para perto dele para te deixar para trás. Então ele vai continuar, ele vai até você todos os dias das maneiras mais inusitadas possíveis. E hoje, mais uma vez, é o dia que o Senhor fez. E se hoje você ouvir a voz do Senhor, deixe o teu coração se quebrar. Se renda à presença dEle, porque esse amor está vindo atrás de você mais uma vez. O amor de Deus por nós não é cego, e graças a Deus por isso, Senhor. Graças a Deus, porque o teu amor por nós não é cego, porque o Senhor se importa, porque o Senhor não se esquece de nós, porque o Senhor insiste. Aleluia. Ele é um Deus que se importa. Nós não servimos a uma imagem de escultura, nós servimos a um Deus vivo que vê e que se importa com cada um daqueles que Ele chamou. E é por isso que Ele nos trouxe aqui hoje, para nos lembrar dessa verdade. Feche os teus olhos por um instante. Baixe sua cabeça.